meus amigos, que a paz de Jesus permaneça no nosso coração. Bom, então vamos passar por ponto que nós vamos estudar hoje, que é Jesus lá em Nazaré, depois que se apresentou como Messias, as pessoas então exigiram que ele agisse como Messias. Vou fazer uma pequena recordação do que foi que aconteceu e o que é que as pessoas estavam exigindo que ele fizesse como Messias. Olha só. Ele foi a Jerusalém. Depois de morar ali 30 anos em Nazaré, ele vai a Jerusalém. E em Jerusalém ele se apresenta e realiza fenômeno extraordinário, que sacudiu os princípios religiosos do local, porque ele foi contra o abuso financeiro que se fazia no templo, as negociatas que se faziam no templo, ao ponto de dizer que não deveriam fazer da casa do pai um covil de ladrões. O seu discurso foi enérgico, ao ponto de que os vendilhões de templos, os vendedores, se confundiram, esbarraram na mesa, reviraram aquilo tudo caiu. Os animais começaram a ficar em desordem. Ele também arrumou um chapotinho e mandou tirar aquilo de lá. E a casa do pai não era uma casa de ladrões. Você ir ao templo, em festa religiosa, com ele lotado, fazer uma atitude dessa e colocar toda a sua energia, toda eu não digo, mas uma quantidade de energia tal, em que as pessoas silenciaram e não prenderam. Ele depois ainda vai pregar por 3 anos. E várias vezes ele vai nas festas em Jerusalém. Evidentemente que o corpo da liderança do templo queria colocar a mão nele, queria prendê-lo. Há uma passagem no livro de João, no capítulo 7, que conta bem isso. Ia ter uma festa, e os parentes dele disseram assim: por que você não vai nessa festa? Para provocar, porque sabiam que as autoridades religiosas queriam prendê-lo. E Jesus disse assim: subam vocês para a festa, eu irei para a festa. Só que eu tenho a minha hora. A hora de vocês é qualquer hora. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente e quando vai acontecer. Ele irá sim. Ele tem a hora dele. Ele tem o movimento dele. Ele tem, podemos dizer, controle sobre a sua vida. Mas então com esse texto fica bem claro que queriam colocar a mão nele, mas não tiveram força e energia de fazer. Evidentemente que as pessoas, principalmente do povo, como lá os chamados gentios da Galiléia, que sofriam, e nós vimos nas últimas palestras, que eles eram discriminados, eles eram mais pobres, viviam num local então mais empobrecido, e como eles tinham de fazer os seus cultos, a sua religiosidade, lá, principalmente quando eles iam nessas grandes festas no templo de Jerusalém, eles sabiam, primeiro, como eles eram desprezados pelas autoridades, e segundo, como os cambistas metiam a mão. Então veja, eles aqui não são contra o discurso de Jesus. No fundo, no fundo, eles sabiam muito bem, como povo simples da Galiléia, que eles eram explorados e que colocavam, como diz o próprio Evangelho, um peso tremendo no ombro deles, e que por enquanto que as autoridades não queriam carregar nenhum dedinho. Então eles não foram contra os discursos. Fora que o mestre escolheu não morar mais em Nazaré. Depois, quando ele volta de Jerusalém, ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum passa a ser sua cidade. Ele vai morar na casa de Pedro, vai usar o barco de Pedro, vai curar as pessoas lá, vai começar a fazer vários milagres. Vamos ver, o maior vai ser curar logo ao chegar a sogra de Pedro. Então, não só a fama dele, de homem que fez o que fez em Jerusalém, chegou em Nazaré, porque havia chegado em todas as sinagogas, imagine em Nazaré, Imagine Nazaré, que era o local em que ele morava. Então essa repercussão chegou lá como uma bomba. Fora também que em Cafarnaum agia como um traumaturgo, ou melhor, ele realizava curas, realizava fenômenos extraordinários, ao ponto de que a praça ficava lotada, as pessoas traziam os seus doentes, tinham de passar por cima de tantos doentes que tinham. E isso chegou a Nazaré também. Agora ele entra em Nazaré. Vamos reconstruir a história. Quando ele entra, os olhos todos eram para ele. Mas está aí, ele é um homem. E ele chega lá num sábado, cumpre a tradição, era dia da reunião na sinagoga. Nunca vamos interpretar a sinagoga, somente no interior, como um templo. O templo ficava em Jerusalém. A palavra sinagoga é de lugar de reunião, podia até ser na casa de uma pessoa. No caso de Nazaré, era uma sinagoga organizada, era um prédio organizado especificamente para a sinagoga, como nós estivemos lá visitando. Então, ele vai para esta reunião, como qualquer participante, como qualquer judeu, mas todos estavam com olhos fixos nele. Ele se dirige, não de forma especial, mas porque todos tinham direito para a leitura de textos complementares, dão para ele o texto de Isaías, ele abre, procura um determinado ponto, e um determinado ponto que ele procura é do texto falando sobre o Messias. É uma passagem que Isaías, 700 anos antes, dizia que o Messias viria, e que a função do Messias era pregar um novo evangelho, trazer uma nova notícia, uma notícia de paz, de alegria, de consolo, onde que ele iria, vamos recordar aqui a passagem, onde que se iria pregar o evangelho aos pobres, dar uma mensagem de libertação aos cativos, recobrar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. Quando ele faz essa leitura de Isaías, porque o Isaías diz que essa era a função do Messias, que quando ele viesse e que ele brilhasse ali, inclusive naquela localidade, na Galileia dos gentios, e quando ele viesse, a sua luz ia brilhar ali, seria visto ali, e que a função dele seria essa, trazer uma boa notícia para os cegos, para os pobres, tirar os cegos da sua cegueira, trazer uma mensagem de libertação para os cativos e dar liberdade de ação íntima para os corações oprimidos. Ao ele ler então o estatuto do Messias, no lugar em que se esperava que a missão do Messias ia atuar, porque diz o texto, ali a sua luz vai brilhar, nas terras de Naftali, caminho para a Jordânia, fronteira com Zabulon. É ali mesmo, na toda aquela região, de Cafarnaum a Nazaré, dá uns 50 quilômetros. Então é naquele espaço que o Messias ia brilhar. Ele leu o estatuto do Messias, aquilo que o Messias iria fazer, como o profeta anunciava, era amigo da sinagoga, e então eles conheciam essa passagem, eles sabiam que o que se aguardava do Messias, e que aguardavam que a missão do Messias seria para aquela localidade. Ele, depois de ler, ele se senta para pregar. O local especial de pregação. Aí os olhos todos se voltam para ele. Bom, então ele vai falar. Será que ele vai fazer que nem ele fez lá em Jerusalém? Esbravejou no templo e fez aquela agitação toda? O que é que ele vai pregar? O que é que ele vai comentar dessa passagem de Isaías? Aí então ele sentado ali, ele diz rapidamente: hoje, para vocês que estão ouvindo esse texto de Isaías, essa mensagem de Isaías, essa profecia de Isaías se cumpriu. Hoje está acontecendo isso. O Evangelho está sendo então pregar. A boa nova está sendo derramada a boa notícia sobre para os pobres, dando, recobrando visto ao incerto. E isso interpretando ao pé da letra. Cego já tinha sido curado lá em Cafarnaum. Então eles ali já interpretavam as coisas ao pé da letra. Hoje está sendo cumprido. Quando ele diz está sendo cumprido, automaticamente ele é o Messias. Então fica claro, todos que estavam os olhos fitos nele, que aquele que era um de nós, que nós conhecemos, que morou 30 anos aqui na nossa cidade, conhecemos, diz aqui o texto, o seu pai que era carpinteiro, ele mesmo era carpinteiro aqui, conhecemos a sua mãe, conhecemos as suas irmãs, conhecemos os seus irmãos, quer dizer, conhecemos os seus parentes, os seus primos, é um dos nossos. Poxa, ele fez o que fez lá em Jerusalém e não aconteceu nada, aliás, em nossa defesa, porque nós sabemos como a sangria é pesada em termos de taxas que nós temos que pagar lá, mas além de pagar muito, como nós somos desprezados, considerados gentalha pelas autoridades religiosas. Mais que isso, olha o que ele está fazendo lá em Cafarnaum. E agora ele diz que é o Messias. Repare a primeira palavra, a primeira frase do texto de hoje. Todos lhe davam testemunhos, e tomados de admiração ante as palavras cheias de graça que lhe saíam da boca, diziam: não é este o filho de José? Vou repetir, prestem atenção. Tomados de admiração, davam testemunho. Não foram contra. Quando ele disse que a profecia estava sendo cumprida naquele momento para eles que estavam ouvindo, então estava ali o Messias, eles ficaram tomados de admiração. Ora, quem é o Messias? É um dos nossos. Ou conviveu 30 anos aqui conosco, conhecemos os seus parentes. Isso em termos de influência é uma boa. Né? Imagina você ser amigo dos irmãos, das irmãs, da mãe, conheceu o pai dele, conheceu ele, fez até negócio com ele, mandou fazer lá alguma construção, mandou fazer algum serviço de carpintaria. Pô, esse é o Messias? Bom, e esse cara é extraordinário? Puxa, olha o que ele fez lá em Jerusalém. Não botaram a mão nele. É um poder fantástico. E está ajudando a todos nós, porque nós sabemos quanto nós perdemos em termos de dinheiro. E como a gente é desprezado pelas autoridades. Mas ainda, olha o que ele está fazendo em Jerusalém, em Cafarnaum. São milagres extraordinários. E esse cara é um dos nossos. Ele está dizendo aqui: vocês que estão ouvindo, hoje se cumpriu, eu sou o Messias. Ele está se apresentando na cidade dele mesmo. Ele é o Messias. As pessoas ficaram admiradas. Deram testemunho. É muito bom ter o Messias conosco. Aí vocês podem dizer assim: pô, mas é loucura? Não, era um sonho dele. É a religião judaica. A religião judaica se firma na esperança da chegada do Messias. E se o Messias vem entre um dos nossos, pô, é mão e luva. E aquela gente que estava ali, eu já disse, que eles não tinham. Daí a explicação que nós fazíamos na palestra passada para cegos, né? Eles não tinham conhecimentos teológicos para discussão, para fazer grandes questionamentos, comparar com escrituras, ir de lá, voltar para cá, etc., para fazer análise se ele era Messias ou não, se ele estava cumprindo todas as regras do messianato, o que realmente cumpriu, não tem como fugir. Os textos evangélicos deixam isso claro, fazendo as devidas comparações, mas aquele povo era afastado de teologia. Era gente que trabalhava o dia inteiro no campo. Trabalhava e que no sábado se reunia. O objetivo é orar, ter esperança e proteção e bom olhar de Deus, já que eles eram um povo sofrido. Sempre que tinha guerra, eles eram levados para exílio. Até hoje eles eram desprezados. Até hoje. Quando, inclusive, as terras deles e eles foram entregues para serem exilados para outras terras. Então é gente sofrida. Aparece um sujeito que fez o que fez em Jerusalém, que faz o que faz em Cafarnaum. As coisas chegaram lá. É um dos nossos. E se nós estamos esperando o Messias, a religião deles é essa, pronto, mão e luva. Ficaram admirados.
Agora é que vem o sal. É aqui que a coisa vai complicar. Jesus não fez nada de extraordinário lá. Aí eles não gostaram. No fundo, no fundo, você quer um Messias para levar alguma vantagem. E a vantagem estava bem clara. Poxa, nós conhecemos os seus. Ele está aqui, morou com a gente. Mas se você não tem uma vantagem, não te interessa o Messias. É coisa de Deus. Por que que vale a pena Deus? Porque ele é meu pai. É meu pai protetor. E Deus vale no exato momento que ele te dá alguma coisa. Daí as promessas, daí os pedidos, daí as orações, as súplicas. Tem gente que chega ao ponto de achar que esse Deus é sanguinário e se sacrifica para dizer, tá vendo? Olha, eu já estou aqui apanhando para ti. Como se Deus gostasse de lutar de boxe. Gosta de ver os outros apanhar, 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 e eu vou te dar um favor. Não importa o nível de interpretação. As pessoas querem Deus para ganhar alguma coisa. Por que que você vai na missa? Para ganhar alguma coisa. Por que que você vai no templo? Para receber algum favor. Hoje já existe, por exemplo, em vários movimentos protestantes, né, que é as glórias para o empresariado de Deus. Vocês já viram isso? Então, agora, então o sujeito vai lá, ele paga inclusive uma taxa, e é um culto especial para dar incentivo e abrir caminho para você ser empresário e crescer na vida. O culto fica cheio. Culto para doença, curar a doença, fica cheio. Culto para livrar a pessoa do demônio, fica cheio. Centro espírita é a mesma coisa. O cara vem no centro espírita para quê? Para levar algum favor. Ele vem aqui para tomar passe. Ele vem aqui porque os espíritos vão ajudar. Ele vem aqui porque ele vai ter alguma coisa em troca, etc. É, a primeira coisa que ele faz, e não está errado, não está errado, é colocar o seu nomezinho para fulano, fulano, para encarnado, desencarnado, quer dizer, para ter algum benefício. E não está errado. Eu só estou dizendo que nós procuramos as coisas para ter algum benefício. Raramente aquele que procura porque quer dar, porque ama. Por que que você quer passar o fim de semana com o seu pai? Não é porque ele te dá mesada, não é porque ele te dá comida, não é porque eu amo meu pai. Entendeu? É diferente. Imagina aquela pessoa que tem o seu trabalho, que tem um bom salário, que tem então comida, tem estrutura, tem casa, mas vai passar o fim de semana com o pai, porque ama o pai. Não quer nada, ele só quer ficar, só é gostoso estar perto. O dia que a religião tiver essa concepção, o que eu quero é porque Deus é gostoso, porque Deus é prazeroso, porque Deus é felicidade. Aí vem aqueles conceitos todos. Porque é amor, porque é minha alegria, porque é minha referência, porque é a única coisa, é o meu paizinho, é o ar que eu respiro. Como eu preciso do ar para viver, eu preciso de Deus. Quando não houver nenhuma mais troca, que a relação for apenas de amor, aí tudo bem, mas por enquanto não é. Por enquanto é. A gente age mais como troca. Infelizmente, não é o amor que funciona, é a vantagem que você tem. Tanto que as pessoas costumam dizer quando acontece uma desgraça na nossa vida. Mas, você não é espírita? Os espíritos não te ajudaram? Você não vai sempre lá na missa? De que adianta? Miata, vai todo dia na missa, olha o que aconteceu. E aonde está agora Deus que não cuidou de ti? Não sei o que. É sempre assim, não vai tanto lá no culto protestante, não canta tanto salmo? Aí, ó, o marido deixou ela. As pessoas até cobram, como se estivesse dizendo, porque você faz isso, você tem que ter favor. Não existe essa relação. Essa relação de que ele é obrigado a te dar alguma coisa para provar que ele é alguém. A relação é uma relação de amor. Relação de amor. Cada um passa por aquilo que tem que passar. E o amor permanece. O amor permanece. Não é isso? O amor permanece. Seu filho tem um problema de saúde, você não vai deixar ele de amá-lo. Ou ele cometeu um erro, você não vai deixar de amar. O amor permanece. Amor independe das coisas. A relação é amor. Quando não há assim, É uma relação de troca. E ali não deu outra. Vem cá, esse cara é muito importante. E se ele é o Messias vai governar tudo. A mais ainda, vai botar os romanos para fora. Nós vamos mandar. E veja bem, e se ele vai assumir o reino dele na terra, nós conhecemos os seus parentes. Nós conhecemos ele, fizemos negócio na carpintaria dele, conhecemos o pai dele que é carpinteiro, quer dizer, até antes dele ser carpinteiro a gente já conhecia. Então está tudo bom para a gente. E não custa ele fazer algumas coisas aqui também. Porque o nosso sábado já vai acabar a reunião na sinagoga e vai ser muito interessante, se ele voar, não é? Passar, voar, se ele materializar um pão, materializar um peixe, curar um cego, fazer um paralítico andar, fazer alguma coisa para passar o sábado, a gente se distrair. Isso é distração, isso é uma espécie de fofoca do além. Ou então, verdadeiramente, não é só em termos de curiosidade, mas em termos de benefício, já que ele é Messias, a gente tem tanta gente pobre aqui, será que ele não pode ajudar a gente? Já que ele é o dono de tudo, é o mesmo, ajuda a gente. A gente ter melhores condições, melhor facilidade no trabalho, ou então uma outra vantagem qualquer, curar esse, curar aquele, curar aquele outro. Interessa. E Jesus não faz nada. Ele só anuncia lá que ele vai ser o Messias. E as pessoas cobraram isso. Na hora que cobraram dele essa troca, esse retorno, por enquanto estava, repito aqui, dava um testemunho, faziam com a cabeça assim, é o Messias mesmo. E ficavam admirados. Oh, Messias! Dava um testemunho e ficava admirado. Quando ele não tomou nenhuma atitude e terminou o discurso, sou o Messias e já ia embora, aí eles queriam pôr ele. E Jesus então vai dizer, então diz Jesus, sem dúvida, me aplicareis este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze em teu país as grandes coisas que ouvimos fizestes em Cafarnaum. Mas em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito no seu país. Vamos parar por aqui. Como ele não falou nada, ele vai assim, bom, automaticamente vão dizer assim, para comigo. Médico, cura-te a ti mesmo. Esse é um adágio popular, né? É um aforismo. O médico cura uma porção de gente, mas não consegue curar ele. Ele cura a mulher dos outros, cura a mãe dos outros, mas a mãe dele também morre. A mulher dele também morre. E aí as pessoas costumam dizer assim, poxa, mas o cara é médico, curou tanta gente, não consegue curar ele. Mas é porque tem horas que não é para curar. Tem hora que a pessoa morre mesmo. E aí, nesse caso, daí já dizia o doutor Bezerra de Menezes. Nós falávamos aqui na palestra na semana passada, quando ele dizia assim, quando as pessoas diziam, por que, que você vai ser médico? Você podia ser advogado, você podia estudar direito, mas vai ser médico. Logo essa profissão, olhe bem, quando você não cura a pessoa e a pessoa morre, é o médico que não presta. Quando cura foi Deus. Quando cura é Deus. Quando não cura, é o médico que não presta. Então, tu vai logo entrar com uma profissão dessa. E o médico passa por essa situação. Quando ele cura, vai Deus. Todo mundo agradece a Deus. Um povo religioso como o judeu agradece a Jeová. Quando ele não cura, é o médico que não presta. Ele não tem capacidade nem de curar ele mesmo. É médico a ele doente. É que tem hora que não é para curar mesmo, tem hora que é para a pessoa morrer. Pronto. Nós acompanhamos até a desencarnação, né, um amigo nosso, que, amigo daqui da casa, do Regeneração e de outras instituições, que era médico ortopedista. E morreu de câncer ósseo. Ele curava tanta gente, amputava tanta gente, eu chegava na casa dele, não tem jeito. Tá certo? E a pessoa falou, mas será que ele não tem cavada? Não tem um segredo? Não, se ele tivesse, ele fazia com os outros. Tem hora que não dá, tem hora que dá. Bom, então Jesus já está usando essa expressão.
Vai além, diz ele, além dessa de médico. É, faz em teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum.
Segundo, ser médico, cura. Além do mais, ouvimos que lá em Cafarnaum você faz grande coisa. Por que que tu não faz no teu país? Estamos aqui esperando. Aquilo que tu faz lá, faça aqui também. Mas reparem então que não estava havendo relação de amor. Era só relação de troca de benefícios. Tá só. E vocês viram que o discurso da função do Messias era um discurso de algo espiritualista. Nós falamos que ele veio trazer notícia para os pobres. Poxa, e nós interpretávamos aqui, esses pobres não podem ser aqueles que não têm dinheiro, só quem quer interpretar o pé da letra. Porque a mensagem do Evangelho, ela é sugada e há tanto mais interesse por, às vezes, quem tem condição financeira. E a gente vê, quando vai pregar em centro espírita, em região ou em bairro, que tem mais poder aquisitivo, é interessante que a instituição está mais cheia, as pessoas estão com mais fome e as pessoas estão mais aflitas, sabendo principalmente pelas perguntas que nos fazem depois das palestras. A pessoa tendo tudo e não sabendo como viver. Eu assisti um fazendeiro na cidade de Franca, em São Paulo, tinha 5 fazendas, que era muito rico, e que a mulher dele ficou desidiada. E o espírito que se incorporou nela, ou que fez a posse ou a possessão, ainda estava em forma de vaca. Num fenômeno de licantropia, ele se materializou na forma de vaca. Porque como ela tratava os empregados da fazenda na época, os escravos, como animais, ela colocou tanto na cabeça de um desses perseguidores que ela mandou matar com o sujeito, que era um animal, e tratou ele como um animal, que ele era um fenômeno mental de ideoplastia, de plasmar as ideias, ele se plasmou como animal. E como animal, e ele se queria colocar como se ele fosse um touro para enfiar os chifres, os corvos e matar ela. E por tanto ele vibrar isso, ele queria, como um animal, matar ela, e se transformou naquela forma. Foi aí que houve a possessão. Ela deu brecha, houve a ligação espiritual, ela estava daquela forma, era uma verdadeira fera. E aí a gente vê com as pessoas que a mulher tinha que ficar praticamente amarrada, todo mundo tinha medo de se aproximar, porque quando o espírito tomava, era aquele inferno. Aí você vê o homem preparado mediunicamente, confiando no alto, não por ele, mas pela grandeza do alto. Você vê o sujeito, né, como o Nilton Boechat, né? Quer dizer, ajudado pela espiritualidade, chegar, não pode soltar, pode liberar, vamos orar, e aí o espírito já não tem mais força nenhuma. E foi engraçado que ele falou para mim, Jorge, vai lá dar paz. Ela, eu falei assim, posso mesmo, tenho certeza. Mas é o magnetismo, né? O olhar, tomar espiritualmente, a vibração muda e as coisas acontecem. Vem a orientação, aquele espírito nem podia ser doutrinado ali imediatamente, ia ser cuidado em outro ambiente, para outra oportunidade ser melhor tratado. E eles então foram devidamente orientados. Numa outra visita que nós fizemos lá, ela já bem, etc., né? Já reequilibrada, o marido perguntou assim: a minha vida não tem significado. Olha o momento que aquelas fazendas, a minha vida não tem significado. E agora o que eu vi com a minha mulher não tem resposta mesmo. Eu vi que tudo que eu fiz, nada eu fiz, nada, nada, nada. Eu sou muito bem, não fiz nada, nada. E agora estou no final da vida e não tem esperança para mim. Eles eram bem velhinhos. E eu disse, quem disse que não tem? Você tem toda a oportunidade de realizar os teus bens, benefícios para as crianças. E aí creches foram montadas, etc., e eles partiram.
pela desencarnação. A pessoa tem que fazer assim. Então, repare a angústia, né? Na hora que a pessoa se encontra, vai frequentar uma instituição, já de encontro espiritivo, a pessoa milionária chega assim, não tem significado a minha vida. Eu já estou velho, já estou para aí, eu não fiz nada. Absoluto. Então não tem jeito, se é fora da caridade da nossa salvação, eu estou frito. Aí você tem que receber uma mensagem tão poderosa, mais energética ainda de amor do que aquela que lidou com um espírito atrasado, ainda em forma, se apresentando em forma de animal. Você precisa de uma dose maior de amor para dizer para a pessoa, mexer o seu complexo de culpa e dizer, não, a porta está aberta. Respire o ar de uma nova espiritualidade, de uma nova mensagem. Jesus te ama. É aí que encaixa a tal frase que eles falam na religião, né, nos templos, e falam assim, Jesus te ama. Então, nós vimos que esse evangelho não podia ser só pregado, não é para os pobres, é principalmente para aqueles que mendigam o espírito. Os que estavam cegos, que não tinham orientação nenhuma espiritual. Os que estavam oprimidos no coração, que nem eles, desprezados. Mas eles não estavam entendendo que a mensagem que o Cristo tinha, a própria função do Messias, é que era a coisa mais extraordinária que eles podiam receber. Você ter paz no coração vale mais do que deixar de ficar cego. Então, pode trocar, você pode te curar, você sair da cegueira e continuar em depressão, continuar triste, continuar afastado do Evangelho. Por isso que você vê cegos maravilhosos em trabalhos tão benéficos, a começar por Benjamin Constant e terminarmos aí, guardando as devidas proporções, com o nosso Milério. Você fazia músicas maravilhosas, cantava, o coração transportava alegria para Jesus. Era ele que, cego, dava confiança para quem enxergava. Então, vai trocar a cegueira dele pela insegurança do outro que enxergava? Quantos que enxergavam iam ter ele para tomar paz, compreender, começar a trabalhar, pensar no bem? Então, não pode trocar coisas quantitativas. Não é essa cegueira física. Ela vale menos do que um coração desorientado, oprimido, escravizado, revoltado. Então, quando Jesus apresenta a função do Messias, hoje cumpriu, olha o que eu vim fazer. Eu vim trazer uma mensagem para aqueles que buscam, que são os pobres, que mendigam isso. Olha, eu vim trazer para aqueles que são cegos espirituais uma orientação. Eu vim trazer para os oprimidos alívio no coração. Agora vão ter um peito para colocar a cabeça. Vinde, todos que se encontram aflitos, eu vos aliviarei. Vim trazer esse consolo, esse alívio. Eu vim trazer para os que são cativos uma mensagem de esperança em termos de libertação. Mas eles não queriam nada subjetivo, nada que é espiritual. Isso é uma coisa espiritual. Eu não quero. As pessoas querem coisa concreta. Tem que ser assim, eu quero pão físico. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que Deus fez no céu, chamaram ele de louco e foram embora. Ainda disseram, como que nós vamos te comer? Por quê? Porque queriam o pão físico, vale o pão físico. Mas eu tenho eu aqui, eu estou te dando você a minha mensagem, fique comigo, seja meu amigo. Eu disse, não, eu quero pão físico. Mas Pedro já estava numa outra visão. E ele pergunta, e vocês vão me deixar? Aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para onde nós vamos, Senhor? O que interessa na vida? O que tem de melhor na vida? Para onde que a gente pode ir? O que que a gente pode escolher? A não ser ficar contigo se tu tem palavra de vida. A tua palavra é uma palavra de vida, uma palavra que nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá orientação, nos dá conforto. Então não tem nada no mundo. Para onde que a gente vai, Senhor? O que que eu posso escolher que seja melhor que isso? Mas ter essa concepção do Pedro, não era os filhos de Nazaré, não, tu é louco, nós queremos alguma coisa palpável. Mas Pedro já compreende, não tem o que eu posso escolher a não ser ficar contigo. Agora a gente entende porque a criança nasceu na palha humilde, numa gruta em Belém, e Maria era feliz com a criança no braço.
E ela não pediu nada, sabendo que ele era o Messias. E o anjo falou para ela: esse é o Messias. E ela teve uma prova questionada, porque ela não conhecia varão e ficou grávida. Estava claro. E depois o próprio anjo, que ela não falou nada para José, foi e falou para José. E José, inclusive, aceitou. De tal foi a confiança que ele teve na revelação. E mais, ela não falou nada para sua prima Isabel, e a sua prima Isabel sabia de tudo. A criança até tremeu na barriga de Isabel. E mais, e depois vieram os pastores. Os pastores disseram que muitos anjos cantavam nos céus de alegria por Jesus ter nascido. E os pastores foram ali, foram os anjos. Ela via. E vieram depois sábios do Oriente, os magos. E ela via e guardava tudo no coração. E em momento nenhum não pediu nada em troca. Nós não vemos Maria pedir nada em troca. Nada, absolutamente. Mais ainda, nem para ser mãe ela pediu. Ela diz: mas sou serva, é ele que me escolheu para a função de mãe. Eu sou serva, que seja feito o que ele quer. Se ele quer que eu seja mãe, estou afim. Se ele também não quiser, eu sou serva. Eu só quero tê-lo. Eu gosto dele. Agora, essa grandeza espiritual nós não entendemos. Por que que de alguma forma as nossas palestras aqui, em que a gente, não é que as nossas palestras sejam melhores do que nenhuma outra. O dia que aqui nessa casa não tiver estudo do livro do Espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos querer ser o primeiro a fazer. Isso é o básico. Tem que ter. Mas por que que aqui a gente faz um estudo especial, de um estudo profundo, mergulhando em detalhes a obra de Rustem, não é? E a gente faz a opção por não ter passe, por não ter água criticada, por não ter fenômeno nenhum, não ficar nem ninguém na mesa dirigindo, nada, para não ter nada de especial, para que a pessoa venha aqui só pelo interesse mesmo do estudo. Ela não vai levar, se ela quiser materializar em termos de benefício material dessa ideia de ter alguma coisa em troca, nada dessa reunião. Ou ela vai só querer entender, compreender o Evangelho e aí se sentir feliz com isso, e crescer e respirar novos hábitos, mas de concreto não tem nada. Não tem um fato, não tem um fenômeno, não tem nada. No dia que eu ver um espírito, uma coisa que é louco para não contar que vi nada. Senão a pessoa vai, vou lá porque ele vê alguma coisa, ele vê, eu não quero ver nada. É melhor ser cego do que ficar vendo e as pessoas ficarem te procurando para ficar isso aí, encher a paciência dos outros. Isso cabe um nível, isso é para um nível, isso é para uma fase, para um outro grupo, outra necessidade. Nós não estamos aqui mendigando isso, querendo ver papai, mamãe, titia, avô, primo, avô. Entendeu? Morreu 1 milhão, morreu 1000 na tua família, tu vem na reunião, depois tu vai lá enterrar eles. Deixa os mortos cuidar de enterrar os teus mortos. Ou se nós já não tiver nesse tipo de evangelho, ou melhor, de querer compreender esse evangelho, não tem significado. Não é, é uma outra etapa, não é para quem quer. Também não é para quem pode, porque ainda não chegamos lá. Mas é o esforço que estamos fazendo para entender isso. É o esforço que estamos fazendo para entender isso. Que não tem nenhuma explicação. Evidentemente, seu filho está no hospital. Vai, José. Você tem que ficar no hospital, seu José, meu filho. Parei de Chico Xavier, sei lá, de Uberaba, vou fazer uma reunião aqui dia 1º de maio. Dia do trabalho, domingo, 10 horas da manhã. Depois a gente fala melhor, tá? O tema vai ser Chico Xavier, é, Bezerra, Chico e você. Mas, voltemos. Então, não tem nada, absolutamente, que troque essa certeza que já temos. Aqui a gente já espera que a gente já esteja naquela condição de imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito. São coisas resolvidas na nossa cabeça. Não que a gente não sofra com a morte do pai, mãe, irmão, filho, nada disso, com a dor nossa. O sofrimento é para todo mundo. E não vai ser diferente o nosso caso para nenhum outro. Para quem aceita, para quem não aceita, o pacote é o mesmo. Não tem privilégio. Porque nós não podemos pensar em nenhum privilégio, porque senão nós vamos colocar Deus fazendo diferença. E verdadeiramente pai e mãe não fazem diferença com os filhos, Deus, então, que é um amor perfeito, não poderia fazer diferença. Então as coisas continuam como tem que acontecer. A nossa visão das coisas é que é diferente. Mas eles não quiseram ter essa visão. Jesus deu de melhor. Jesus não falou isso em Cafarnaum. Vai falar. Lá naquelas bandas ele vai anunciar o Sermão do Monte. Lá. Porque eles não vão querer ele aqui mais em Nazaré. Vocês vão ver. Não vão querer mais. Então, mas ia ser lá. Podemos dizer. Quer dizer, ia ser lá mesmo onde que foi. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Mas a ideia era, a proposta era de falar de coisas espirituais, mas as pessoas não querem. É o tomar lá da casa, o interesse do jogo material. E disse Jesus, é negócio. E quem faz o seu negócio já recebeu a sua paga. Não é essa a passagem do Evangelho? É negócio. É. Faz alguma coisa querendo alguma troca. Então é negócio. Recebeu? Não quiseram, então, espírito. E aí eles vão se admirar com essa frase de Jesus. Quer dizer, vocês estão querendo alguma coisa de mim nesse campo? Não é isso que eu tinha de dar para vocês. Eu ofereci algo maior. Não querem? Eu vou explicar o motivo por que vocês estão agindo assim. E por que não está acontecendo isso aqui em Nazaré? Que era para acontecer o que tinha de melhor, que era o espiritual. Afinal, vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu era. E eu quero trazer para aqueles então que me abrigaram durante 30 anos o melhor. Vocês não querem, então eu vou explicar qual é o motivo. Ele vai dizer assim, olha que coisa arrepiante. Uma das passagens mais chocantes do Evangelho. Em verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome assolou toda a terra. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, dessas viúvas, mas a uma que era viúva em Sarepta, de Sidônia. Isso está no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 8. É uma passagem do profeta Elias. Recordando, na época do profeta Elias. E aí, 8 séculos antes do ocorrido, houve uma grande seca, uma grande fome no país. Durante 3 anos e 6 meses. Não é fácil. A terra não produz nada. Agora, o homem, o que que faz? O homem... Ele, nós vemos aí, até hoje o nordestino, entra no Pau de Arara, vai se virar, é o Lula, né? Vai para a terra, vai para a família, vai tentar se virar no local, na beira-mar, no litoral, no local em que tem a produção. O doutor Bezerra de Menezes nos choca no livro Evangelho do Futuro, contando como é a seca do Nordeste. As pessoas vão em pele, andando. Os filhos no carro chorando de fome, não tem nada para dar e você não pode fazer nada, absolutamente. Quando conseguem chegar no litoral, lá também não tem onde morar. E vão ficar, às vezes, 200, 300 mil pessoas em acampamento passando fome, esperando a morte. E a morte chegando toda hora. E aí que começam a chegar as ajudas do governo e tal. E que ele lembra, de forma maravilhosa, que foi da Bahia, do bispo Romualdo Seixas, que depois vai ser tão amigo da federação, depois que desencarnou, um dos guias do Grupo Ismael, inclusive vai estar presente na desencarnação de Bezerra de Menezes, e lá da Bahia, o arcebispo mandou grandes encomendas em que o nordestino não tem o que agradecer a generosidade do arcebispo da Bahia, o primeiro primário do Brasil. Mas guardando aqui essas devidas proporções, né? Naquela época passou uma fome. 3 anos não tinha nada. as pessoas, então os homens vão procurar ali. A mulher que é nova consegue de alguma força, de alguma forma tem mais ajuda, porque a mulher quando ela é nova, antigamente a mulher quando é nova casava. Casamento era cedo, 14, 15, 16 anos. Então casou, já tinha filhos. E quem ajudava? Eram os filhos. Toda mulher era sustentada pelos filhos ou pelo marido. E por enquanto que ela era nova, muito bem. Agora e as viúvas? São sustentadas por quem? O marido foi embora. Quem mantinha a casa era o marido. Mas agora, ah, mas agora a mulher vai trabalhar. Naquela época não tinha esse negócio, não tinha trabalho para a mulher. Então, quem sustentava o marido? Se for viúva, vai viver de quê? E está passando fome o país, 3 anos. E se você for dar comida para nova, para os seus, vai tirar para dar para a viúva que está velha? Situação realmente grave. E lá estava o profeta Elias. E a fome era geral, e tantas viúvas morrendo, mas ele não podia fazer o karma de cada um. Mas havia uma viúva, Sarepta, das terras da Sidônia, ou melhor, de Sidom, logo estrangeira. Ela não era do país, ela era estrangeira. E ele foi lá e multiplicou, num fenômeno de multiplicação de efeitos físicos, azeite e farinha para ela. E ela então ficou com a porção de azeite e farinha em abundância. E pôde, ou o necessário para ela sobreviver. Estranho. Porque ele, sendo um profeta de Israel, vai ajudar uma viúva que é de outra terra, uma estrangeira. Vamos para um outro caso. Agora que está não no primeiro livro do Reis, mas no livro, segundo livro do Reis, no capítulo 5, versículo 1, que foi o que aconteceu com o profeta Eliseu. Eliseu, que era discípulo de Elias. Depois que Elias foi arrebatado em cavalo de fogo, Elias é o nosso João Batista, né? Virá depois como João Batista. Elias, depois foi arrebatado em cavalo de fogo, quem permanece cuidando da escola profética ou espiritual de Elias é Eliseu. E com Eliseu vai se dar o seguinte, diz Jesus. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e no entanto nenhum foi curado, só o cego Naamã. Ué, na época de Eliseu tinha muitos leprosos, hoje também tem leprosos, nem todos ficam curados, um ou outro fica curado. Naquela época também ficou. E um monte de leprosos. O que ficou curado foi Naamã. E Naamã, diz aqui a passagem, ele era da Síria. Ele não era judeu. E Eliseu era judeu. E ele curou o da Síria. Aí você vai dizer, mas então está vendo privilégio. Olha bem, o Elias, ele era profeta judeu, recebia a mensagem de Jeová, passou uma grande fome no país, mas ele vai dar comida para a mulher de Sarepta, que era das terras de Sidônia, da Sidônia. Ah, e no tempo do Eliseu, o que vai acontecer é que tinham muitos leprosos, e ele vai curar um leproso que é Naamã, que era da Síria. Houve privilégio? Não houve nenhum privilégio. Se a atuação é do bem, só pode haver amor. Cada um passa por aquilo que tem que passar. Cada um escolhe o seu destino. Cada um tem o seu destino está traçado. Está tudo planejado. Cada um passa por aquilo que tem que passar, para o seu nível, para a sua necessidade. Na época de Elias, a única pessoa que merecia um fenômeno por algum motivo era uma mulher, e no caso ela era estrangeira. E daí, desde quando que Deus tem preferência, ou o bem tem preferência para alguém de, ou para alguma nacionalidade, se ele é o criador de tudo? Por que que ele vai destacar alguém de Israel? É um karma coletivo. Muitos leprosos,
nem todos ficaram curados. Vocês imaginem, quem foi curado? Naamã, que era da Síria. Mas por quê? Porque ele estava no fim kármico da sua doença, pronto. Os outros não estavam, continuam doentes. Quantos médios de efeitos físicos existem hoje? Quantos médios de cura existem hoje? Uma porção. Tá certo? Vamos dar um exemplo. Em Abadiânia tem um, o João de Abadiânia, e que recebe lá o espírito de Inácio. Quantas pessoas são curadas e quantas não são curadas? Desgraça. Quantas pessoas doentes vocês já tiveram na família? Quantas pessoas já desencarnaram na nossa família? Pô, mas o cara nasceu logo em Goiânia, por que não aqui? Privilégio. Está privilegiando eles lá e não a gente aqui? E se você pegar um ônibus ou um avião e lá, necessariamente o seu parente não vai ficar curado e o outro do lado fica curado? Nesse caso, os curados eram estrangeiros. Por causa de quê? Porque ou porque mostravam mais fé, ou porque tinham mais força, ou porque estavam em sintonia, ou porque estavam em fim carne. Não quiseram ouvir Jesus na mensagem. Quero trazer uma mensagem, uma, não teologia, mas vamos falar na linguagem do mundo. Quero trazer uma teologia para vocês, quero trazer um estudo espiritual para vocês. Aquele povo não tinha. Lá na Judéia, tinha as escolas espiritualistas, tanto que Jesus conversava com os doutores quando tinha 12 anos. Lá na Galiléia não tinha isso. Eles eram considerados cegos mesmo. E Jesus disse, o Cristo veio para trazer vista aos cegos. Quer dizer, fazer com que vocês entendam as coisas espirituais. E agora mesmo, ele explicando isso, eles também não entendiam. Entendiam o pé da letra, dizendo assim, droga, como Elias foi assim e só ajudou os estrangeiros, como Eliseu foi assim e só ajudou estrangeiros, você também está dizendo que só vai ajudar estrangeiros de Cafarnaum de 50 quilômetros atrás, senão não vai nos ajudar? Redondamente enganado. Quem era melhor? Os que estavam na Síria? Os que estavam em Sidônia? Na Sidônia? Quem era? Veja, em Israel se tinha Elias. Você pode estar com fome, mas tem Elias. Você pode estar leproso, mas tem Eliseu. Jesus Gonçalves era leproso, morreu leproso, mas tinha Chico Xavier. Tinha Jesus, tinha Eurico de Barçanufo espiritualmente, que ele acreditava. Tinha Bezerra de Menezes, acabou. É porque não estamos num nível que se não pagar e não me devolver na mesma moeda, o que eu quero é cura mesmo, o que eu quero é ficar aqui. Quando o objetivo não é ficar aqui, esses são os critérios da teologia, o objetivo é morrer, o objetivo é desencarnar. Nós estamos em hospital e escola, aqui é hospital e escola. O grande problema é que a pessoa não quer sair da escola e não quer sair do hospital. Quando você está na escola, quando toca a campainha, tu já viu como ele sai correndo, pelo mundo. Alegria porque tocou a campainha, porque vai embora. Não é isso? Quando também o médico te dá alta, que alegria, você vai embora do hospital. Assim também, só que a gente não entende que isso aqui como uma coisa geral, no hospital escola, e que você tem que se formar e cair fora. O objetivo é desencarnar mesmo. Mas por falta de teologia, por falta de visão espiritualista, a gente não entende. Não é que a gente tem que provocar a morte, não. Que a gente não tem que provocar tratamento. Tratamento não, a gente não se meta. Quem cuida do nosso tratamento é o médico. Eu não tenho que cuidar do meu tratamento, né? Eu não posso me receitar nada. Assim também, o meu tratamento aqui, quem cuida é Deus. Por enquanto, eu estou em tratamento. Ele é que define quando eu saio, quando eu entro. Acabou. Que nem no hospital. Quem define quando você entra e sai é o médico. E quem define na escola quando você entra e sai vai ser aprovado é o corpo docente. É a mesma história. O planeta também é a mesma coisa. Só que a gente ganha uma vantagem. Se as pessoas entendessem que mais importante do que dar azeite e farinha para a viúva Serapta da Sidônia, mais importante era a presença de Elias ali, podia trazer consolo, dar paz, confortar, e as pessoas inclusive desencarnar de fome e em paz. Se as pessoas entendessem os leprosos, que eles tinham ali Eliseu, mas a pessoa troca, não, eu prefiro ficar curado do que ter Eliseu. Ficar curado é ficar aqui mesmo, sem entender nada. Continuar ignorante das coisas espirituais. É aí que
Eu não quero que essa palestra seja dura. E o objetivo não é ela ser dura. É ser a palestra mais doce que eu poderia ter feito na minha vida. É que a gente não tem, pelo menos no meu nível, capacidade de falar de forma diferente da coisa tão óbvia. É óbvio. Eles tinham Jesus para as coisas espirituais. Eles não queriam. Como tinham antes Elias, tinha Eliseu e não queriam. E quando Jesus disse que não ia fazer, olha, Eliseu só fez para Naamã, Elias só fez para a Sará, eles levaram o pedaleiro. Então você não vai fazer nada para a gente, você só quer fazer para Cafarnaum. Como se estivesse batendo o pezinho assim, lá para Cafarnaum tu faz, né? Para Cafarnaum tu cura cego. Aqui a gente quer ser curado. Uma infantilidade. Um paralítico, foi pelo menos um paralíticozinho andar, ué. Tem um peixinho, pegar um peixinho do lago, fazer um peixinho vir de asa aqui para. É infantilidade. Um dia levaram Buda para ver grandes sadis, né? Ou se diz, aqueles que têm dons para psicológico, que voavam de um monte para outro, levitavam. Levaram Buda para assistir, assistiu. Então, você não é fantástico, ele disse, é maravilhoso. E agora, o que é que eles vão fazer? Voar com um lado com o outro. E agora? Depois você voou com um lado, voou com o outro, o que você vai fazer? A vida não se anda, você está pulando de um monte para o outro. Quando que você vai pular desse monte daqui embora? Quando você vai fazer o outro pular um monte também da evolução? Quando você vai se sacrificar para o outro? Pular do monte é fácil, mas ficar do lado de um doente, limpando o vômito de um doente. Então é algo maior. Quando você vai trazer uma filosofia que com forte como Buda, que fez com que a gente entendesse o motivo da dor, por que a gente sofre, por que se reencarna e por que se liberta e qual é o caminho da libertação, qual é o caminho óbvio, faça isso. É essa bênção que Buda deixou, só que as pessoas não querem. Ah, eu quero a libertação agora. Não é, é um caminho. Há todo um caminho para você construir. Ó, tem que fazer isso, são 8 passos. Ah, então não me interessa a Buda. Deram até carne podre para ele comer, envenenada no final da vida, e ele morreu assim. E como ele não negava nada e agradecia tudo, já sabendo que tinha ali, a si mesmo, obrigado. E comeu e partiu. As pessoas nem o querem. E aí você fala assim, mas que loucura, isso é suicídio. Então o outro também fez suicídio na cruz. Nenhum nem outro fizeram suicídio. É, a cruz dele lá foi carne, a cruz do outro foi madeira. O que importa para a espírita evoluir? Tá certo? Nenhum negou a cruz, nem outro negou a carne. Adeus, fui, não me querem. Mas a mensagem já tinha sido plantada. Eles vêm com um propósito muito grande de plantar a mensagem, plantam a mensagem e não tem como ela não vingar. Pode demorar a dominar, a gente vai sofrer feito um cão por causa do Cristo. Nem feito cão, feito a gente mesmo. Nós vamos sofrer feito a gente mesmo por causa do Cristo. Não temos mais como a gente se livrar dele. Se nós somos espinho na carne dele, ele é nosso amigo e cismou com a gente. É a piada da mulher do piolho. Não é isso? Não tem como. Não tem como. Cismou com a gente. No exame, nunca mais vai nos deixar. Vai ser aquela presença de amor na nossa vida, incomodando. Incomodando. Então, e a gente não pode dizer assim, para de me amar. É a natureza dele. É a natureza dele. Ele não te pega, não te ataca, ele não te estrupa. Problema seu, mas o amor dele é incondicional. Ficarei convosco até o fim dos tempos, para sempre. Estamos fritos, não vamos livrar dele. Ele vai estar ali com o amor dele nos incomodando. Até uma hora a gente diz assim, tudo bem, vai, me leva. Aí eu quero. E aí, se você quiser, ainda vem uma proposta. A hora que você quiser, você tem que carregar a tua cruz e seguir. Ainda podemos optar pelo amor. E quando optarmos, não vamos deixar de carregar aquilo que nos pertence. Os nossos erros, as nossas faltas, os nossos desequilíbrios. Essa é a história. Então, não tem como não aceitar Jesus e abandonar o homem velho. Se abandonar os erros, não. Você continua carregando. Tem que se livrar dele tudo. Pagar tudo. Refazer tudo. Reconstruir tudo. Com a mesma mão que você destruiu, com a mesma mão você vai ter que construir. Agora, então, perderam a oportunidade de Elias
Perderam a oportunidade de Eliseu. Perderam a oportunidade de Jesus. Agora, Jesus estava ali querendo deixar essa mensagem de bênção, estava. Elias estava lá querendo deixar também. Eliseu estava lá também querendo deixar, estava. Mas como o povo não queria mais ele, então não querem. Por que eu agradei Cafarnaum? Por que, que Cafarnaum não merece, ou outro local qualquer não merece? Ele então continua ali. Eles não vão querer mais Jesus. É aí que vão pegar o mestre. Vão levar o precipício, porque a cidade estava construída numa certa altura. Vão levar um precipício para jogar no ele lá embaixo. Quer dizer, não se contentam em dizer: cai fora daqui, nós não te queremos. Porque a coisa podia ser assim. Olha, não concordo contigo. Eu quero é isso. Quer saber de uma coisa? Adeus, vai embora, não fica aqui mais entre a gente. Não é Cafarnaum que você quer? Então vai lá viver Cafarnaum. É a Síria que você quer? É a Sidônia que você quer? Vai embora. Não. Mas acontece que ele sabia. E aí é que é triste. E é muito triste terminar a palestra assim. Olha só. Pode terminar a palestra naquela hora, o caso assim. Não te queremos. Já então que você não quer fazer nada com a gente? Ah, mas eu quero as coisas espirituais. Não, não nos interessa isso, a gente quer essas coisas materiais. Benefício físico. Já que você não quer nos dar, vai embora. Mas só que eles sabiam que Jesus fazia lá e estava falando benefício físico. E eles não se contentam em dividir o deles com os outros. Porque vai embora, então vai fazer isso lá em Cafarnaum. Sai fora daqui, dá um pontapé nele. Vai embora, vai lá para Cafarnaum. Mas não, Pedro Cristo, diz a passagem aqui. Vamos levar ao pé da letra. Todos os que se achavam na sinagoga, ouvindo ou falar de Jesus, se encheram de ira. Se encheram de ira. Então nós não vamos ganhar nada. E tu vai continuar dando por de Cafarnaum? É ruim. Ficaram cheios de ira. E, levantando-se, expulsaram da cidade. E levaram ao cume do monte sobre o qual estava assentada e edificada a cidade, para o atirarem lá embaixo. Então, nem para a gente, então nem para os outros. Adeus. Morra. Vamos te jogar do precipício lá embaixo. Só que nós estivéssemos no final da missão de Jesus, tudo já cumprido, tudo já devidamente dado e orientado, está feito. E no monte, ou na cruz, ou no caso de Buda comendo carne envenenada, pouco importa. Só que ele já tinha dito, e nós começamos aqui no início da palestra a falar a passagem de João Evangelista: subam vocês para a festa, eu irei para a festa também, mas a hora de vocês é qualquer hora, eu tenho a minha hora, a minha vida é planejada e só fazem da minha vida o que eu quero. Desde quando um avatar vem aqui na terra para ficar dependendo dos bonecos humanos? Não, eu tenho a minha vida, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Como não me pegaram lá no templo de Jerusalém, que não tinham como pegar, estava iniciando a minha missão, fiz o que fiz, as mesas foram reviradas, os cambistas fugiram e não fizeram nada comigo, assim também só vão fazer como tem que ser feito. Eu tenho controle da minha vida. Não me querem, são vocês que estão dizendo que não me querem. Foram com esse Cristo, jogaram ele embaixo. E aí o que, que ele faz? Diz a passagem. Repara. Jesus, porém, passando entre eles, foi. Tradução ao pé da letra, como está no original grego. E Jesus, passando no meio das mãos deles, foi embora. Ganharam, ganharam para jogar no precipício, ele bota pelo precipício. Olha isso. Passou no meio, se desmaterializou. Tranquilamente, em silêncio. A resposta foi o silêncio. Mas agora é interessante que eles perderam a oportunidade. Agora eles viram um fenômeno estarrecedor. Pegaram um homem de 30 anos para jogar no precipício. Eram muitos que estavam na sinagoga. E ele passou no meio deles e foi.
ocorreu. Então eles viram o fenômeno. E o fenômeno que eles podiam depois ver. E aí, amando o Senhor, tendo as coisas espirituais que o Cristo queria dar, e com as coisas espirituais, porque a frase é: busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele, e tudo mais vai ser dado em acréscimo. Quando ele já tinha o reino de Deus, que era a presença de Jesus, e que automaticamente as outras coisas, até materiais, aconteceriam, eles perderam. Agora, no entanto, viram o fenômeno estarrecedor. Jesus passando e indo embora. E aí podemos até imaginar, eles vendo o fenômeno, então ele é válido. E queriam talvez segurar, mas já não podia mais. Estava desmaterializado. Foi embora. E a mensagem foi pregada aonde? Em Cafarnaum. Depois por todas as outras terras. E a fama de Jesus foi por todas as terras que cercavam de Jerusalém, da circunvizinhança, e diz o texto. Médico cura de médico, perderam a oportunidade, nenhum profeta é aceito em suas terras, porque querem usar o profeta para só benefício próprio, não beneficiar os outros, e para o profeta fazer o que a pessoa quer e não o que o profeta tem para fazer. Fica então claro que quando eles viram então o fenômeno, já era tarde demais. Muita paz.